Começa agora, Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu. E eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Confira os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Brasil é exemplo em educação básica, segundo o Nobel de Economia.
Mas médicos atende 100% das vagas no Paraná.
Zeca Dirceu é homenageado com título de cidadão honorário de Alto Paraíso.
MDA reafirma compromisso com a agricultura familiar.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal, Zeca Dirceu.
Após audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle na Câmara dos Deputados esta semana, o relator da subcomissão que acompanha a Operação Zelotes, deputado Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, criticou a conduta do judiciário neste caso e anunciou que fará uma representação ao Conselho Nacional de Justiça na próxima semana, pedindo a instauração de procedimento para apurar possíveis irregularidades na prestação jurisdicional da 10ª Vara Criminal Federal do Distrito Federal.
A operação investiga denúncia de que empresas, escritórios de advocacia e contabilidade, servidores públicos e conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão do Ministério da Fazenda, manipulavam julgamentos para reduzir a cobrança de impostos. Zeca comentou sobre a operação.
Está corretíssimo o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, quando vai ao Conselho Nacional de Justiça pedir uma investigação sobre possíveis irregularidades que estejam acontecendo na 10ª Vara Criminal aqui do Distrito Federal no que diz respeito à Operação Zelotes. Operação Zelotes da Polícia Federal, que desvendou uma grande rede de corrupção que beneficiava as grandes empresas do nosso país com ilegalidades, fraudes, onde as empresas praticamente deixavam de cumprir as suas obrigações, deixavam de pagar impostos, que são tão importantes para o país poder crescer e se desenvolver. Um esquema gigantesco de corrupção, de sonegação de impostos, que por mais que a Polícia Federal tenha desvendado, tem dificuldades agora no Poder Judiciário para avançar. Há um fato que prova isso. 26 pedidos de prisão solicitados pelo Ministério Público Federal foram negados pelo Poder Judiciário, sem uma explicação justa, sem uma explicação razoável. Acredito que não só nós que somos parlamentares, mas toda a sociedade, os órgãos de imprensa precisam se mobilizar, precisam discutir a Operação Zelotes e esses entraves que hoje surgem no Poder Judiciário e que fazem com que a operação não tenha os seus desdobramentos, não tenha as prisões necessárias, não tenha a investigação necessária e principalmente para que a operação iniciada pela Polícia Federal não consiga no Judiciário fazer o mais importante, que é trazer de volta, que é recuperar tudo aquilo que foi sonegado, tudo aquilo que não foi pago de obrigação de impostos por essas grandes empresas do nosso país.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
Entrevista.
Esta semana nós entrevistamos o secretário nacional de Juventude sobre o atual debate em torno da alteração da maioridade penal, a PEC 171.
Meu amigo e secretário nacional de Juventude, Gabriel Medina, quero aqui te trazer uma pergunta importante sobre a discussão da maioridade penal no nosso país. Hoje, o número de delitos cometidos por jovens de até 16 anos representam apenas 0,13%. Um número muito pequeno, quase próximo a zero. A nossa juventude não pode ser interrompida e substituída por uma realidade criminalizada. Qual a opinião da Secretaria Nacional de Juventude quanto a esta questão?
Uma das grandes preocupações que nós temos é que nós vamos interromper trajetórias de vida que deveriam ser marcadas pela educação, né, pela inclusão com políticas sociais, por um trabalho digno, por uma vida em família, com uma trajetória atrás das grades, junto com criminosos dos mais variados tipos, interrompendo a vida da juventude e encarcerando a nossa geração em presídios completamente desumanos e incapazes da ressocialização.
Qual é a posição do governo federal nesse momento de tanta pressão popular pela aprovação da PEC?
Nós, enquanto governo brasileiro, temos seguido uma orientação muito explícita da presidenta da República, Dilma Rousseff, de ser contra a redução da maioridade penal. Isso foi explicitado na campanha eleitoral, mais uma vez foi reafirmada pela presidenta numa declaração pública. E nós entendemos que, na verdade, nós precisamos combater aqueles que aliciam, aqueles que se utilizam do adolescente para cometer práticas criminais visando ficar impunes dessas suas próprias práticas.
Muitas entidades, representantes dos estudantes, da juventude, dos direitos humanos e dos direitos da criança e do adolescente se manifestaram a respeito do assunto.
Sou Daniel Souza, vice-presidente do Conselho Nacional de Juventude. Nós do Conjuve nos colocamos contra essa PEC 171, que propõe a redução da maioridade penal.
Olá, meu nome é Leonardo Duarte, sou da Frente Nacional contra a Redução da Maioridade Penal.
Olá, meu nome é Bárbara Mello, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Nós, estudantes, somos veementemente contra a redução da maioridade penal.
Meu nome é Carlos Nicodemos, eu represento o Movimento Nacional de Direitos Humanos e hoje ocupo a vice-presidência do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Meu nome é Sheila Queiroz, eu sou assistente social, represento o Conselho Federal de Serviço Social e o Conselho é contra a PEC 171.
Meu nome é Bruna Rocha, sou militante do Coletivo Nacional de Juventude Negra, o Enegrecer. Sou lá da Bahia, sou militante também do Movimento Estudantil e venho aqui defender uma opinião que diz não à redução da maioridade penal.
Meu nome é Aline Ogliari, sou secretária nacional da Pastoral da Juventude. Enquanto Pastoral da Juventude, juntamente com outras organizações de juventude, organizações sociais da sociedade civil, nós colocamos contrários à redução da maioridade penal.
Sou Núbia Lopes, conselheira do CONANDA, digo não à redução da maioridade penal.
Você pode ouvir aqui no Transparência e Ação a opinião de diversos representantes sobre a redução da maioridade penal. Pesquise, se informe e crie a sua própria opinião sobre a questão. Agradecemos ao Portal Brasil, que também colaborou na produção desse debate.
O economista norte-americano James Heikman, vencedor do Prêmio Nobel em 2000, afirmou que as políticas públicas do Brasil para a educação básica são um exemplo para outras nações. Heikman reuniu-se com o ministro da Educação, Jeanine Ribeiro, na Coreia do Sul, pouco antes da abertura do Fórum Mundial de Educação, um evento da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco.
Isso mesmo, Ana. Para Heikman, o Brasil demonstra compreensão da importância dos investimentos no ensino para crianças. Na reunião, foi discutida a importância de antecipar o investimento na educação das crianças como forma de contribuir para o desenvolvimento do país. De acordo com ele, a tendência atual é esperar que o desenvolvimento delas comece somente na escola, o que ele considera um desperdício. Heikman observou que algumas habilidades do ser humano, ao serem estimuladas o quanto antes, ajudam no desenvolvimento escolar.
Quando um cidadão do mundo, que é prêmio Nobel de Economia, reconhece os avanços do Brasil na área da educação básica, isso é um sinal muito claro de que nós estamos no caminho certo. Quando a presidenta Dilma, há 4 anos atrás, decidiu priorizar a educação infantil, a educação básica, decidiu construir 6 mil creches por todo o país, ela estava consolidando um novo momento da educação do Brasil. É muito bom quando alguém de fora, alguém que não tem nenhum tipo de relação política e partidária, reconhece os nossos esforços. E quando é um prêmio Nobel de Economia, uma pessoa com uma carreira fantástica, muito destacado pela sua atuação, isso reforça ainda mais os avanços que nós estamos tendo na educação do nosso país. Claro que falta muito ainda para ser feito, claro que a educação precisa cada vez mais dos nossos esforços e da nossa atenção. Mas é sempre gratificante a gente poder perceber que estamos no caminho certo e que estamos avançando. A minha presença esse ano na Comissão Permanente de Educação da Câmara é uma maneira de provar o meu compromisso com a educação e de estabelecer com o Ministério da Educação, com os educadores, com as lideranças políticas que lutam pela educação, um elo mais claro, mais permanente, mais forte, para que eu possa também, como parlamentar, contribuir cada vez mais.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Está ouvindo esse som? Esse é o som de um criador do mosquito da dengue. E esse? Esse é o som de um criador que, por falta de cuidados, virou foco do mosquito da dengue. O mosquito da dengue está mais perigoso, porque transmite também a chikungunya. Convoque a família e os vizinhos para o combate aos criadores. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
A nossa repórter Bárbara Brandão fez uma matéria sobre a homenagem que Alto Paraíso fez ao deputado Zeca com um título de cidadão honorário. Olá, Bárbara, conta pra gente mais detalhes.
Olá, ouvintes, deputado Ana e Nayara. A Câmara Municipal de Alto Paraíso, no noroeste do Paraná, aprovou por unanimidade o título de cidadão honorário ao deputado federal Zeca Dirceu. A homenagem é resultado do trabalho feito pelo deputado em prol da cidade. O secretário de Saúde do município, Cláudio Vieira Miranda, comentou sobre a atuação do parlamentar.
Em projetos que ajudaram na melhoria da saúde, é um deputado que tem uma equipe bastante atuante, muito presente, não só no município, que expressa uma humildade e um trabalho contínuo, que muito nos alegra poder contemplá-lo com um título como esse. O merecimento de que o trabalho que tem feito para nós, Alto Paraíso, e também a região como um deputado é muito presente dentro daquilo que acontece a nível país, a nível de região.
Para o deputado Zeca Dirceu, o título é resultado da sua atuação para a cidade de Alto Paraíso, onde obteve mais de 38% dos votos para a Câmara Federal. O município já recebeu mais de 3 milhões de reais em investimentos federais por meio da atuação do primeiro mandato do parlamentar em Brasília.
Estou muito feliz com o título que foi concedido pela Câmara de Vereadores de Alto Paraíso de cidadão honorário. Quero agradecer a todos os vereadores, agradecer à população de Alto Paraíso que me deu uma grande votação na eleição passada e aproveitar esse momento para reafirmar o meu compromisso não só com Alto Paraíso, mas com todos os municípios do Paraná que têm confiado ao meu mandato tarefas das mais nobres, de melhorar a saúde, melhorar a educação, levar investimentos, obras e programas do governo federal para as cidades. Esse título de Alto Paraíso, de cidadão honorário, vem se somar a alguns outros títulos que recebi no meu primeiro mandato de deputado federal. Cada título recebido aumenta a minha responsabilidade com o Paraná, com cada um dos municípios que eu represento, e é claro que aumenta também a minha motivação. A população de Alto Paraíso pode ter certeza, se eu já vinha trabalhando muito pela cidade, agora eu vou ter que me desdobrar, vou ter que produzir mais ainda. Então, no final de toda a história, o gesto da Câmara de Vereadores de carinho a mim e concedendo tão importante honraria, serve também como um gesto que vai trazer grandes benefícios à população da cidade.
A aprovação do título foi dada por todos os vereadores da cidade. O título de cidadão honorário é destinado para quem presta serviços relevantes para o município, que geram desenvolvimento social do local. Quando se recebe o título de cidadão honorário, a pessoa é adotada pela cidade, ou seja, é considerada irmã, conterrânea. Ainda não há previsão para a entrega do título para o deputado federal Zeca Dirceu, mas a expectativa é de que seja ainda no primeiro semestre de 2015. Bárbara Brandão, de Alto Paraíso, para o Transparência em Ação.
Obrigada, Bárbara.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, reuniu-se em Brasília com o grupo de agricultores familiares Grito da Terra Brasil. Desde terça-feira, cerca de 2 mil agricultores de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul estão concentrados na capital federal para pedir agilidade aos processos de reforma agrária.
O ministro recebeu os agricultores, ouviu as reivindicações dos trabalhadores rurais e reafirmou o compromisso do governo com novos assentamentos e o desenvolvimento da agricultura familiar. Segundo ele, o governo estará presente em todas as regiões do país para garantir os avanços das políticas públicas. Zeca comentou sobre a atitude do Ministério e do governo federal quanto à agricultura familiar do país.
Quero parabenizar a postura do governo federal, dos seus principais ministros, como o ministro Patrus Ananias, do Desenvolvimento Agrário, como o ministro Levi, da Fazenda, que reservaram um tempo na sua agenda e receberam milhares de agricultores que vieram de todo o Brasil para defender a agricultura familiar. Tive a alegria de encontrar com vários agricultores familiares do Paraná que saíram daqui de Brasília convencidos de que foram ouvidos e de que a partir desse diálogo se abrem novas perspectivas de benefícios, de investimentos, de melhorias para quem vive o dia a dia da agricultura familiar. Além do apoio do governo federal, quero dizer a todos os agricultores familiares que eles têm aqui o meu apoio como deputado federal. Continuarei esse diálogo com as mais diferentes instâncias do governo federal para que a pauta de reivindicação dos trabalhadores rurais, dos pequenos agricultores, avance, seja atendida e traga a eles cada vez mais condição de produzir alimentos saudáveis, de ajudar o Brasil a crescer, se desenvolver e gerar emprego. Eu não tenho dúvida nenhuma que a agricultura familiar tem um grande papel em relação a tudo isso.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
Ana, você sabe que o deputado Zeca é super ligado em conectividade, em redes sociais, né? Essa semana ele trouxe para o programa as dúvidas de um estudante de Santa Catarina, que fez algumas perguntas sobre o trabalho dele por meio do Facebook.
Nos últimos dias eu estava dando uma conferida no meu Facebook, nos momentos de folga, à noite, e acabei me deparando com uma mensagem que achei muito interessante, de um jovem de São José, no estado de Santa Catarina. O nome dele é Crislan de Moraes. Ele me trouxe uma série de perguntas que eu vou tentar responder agora. Ele me pergunta como comecei a minha carreira política e se houve algum motivo em especial. Pergunta também quais foram as maiores dificuldades que eu encontrei nessa fase inicial. Minha carreira política, na verdade, começou do berço. Eu sou filho do José Dirceu, foi deputado estadual, deputado federal, foi ministro-chefe da Casa Civil no governo Lula, foi presidente do Partido dos Trabalhadores por muitos anos e foi também fundador do PT. Desde criança, desde muito pequeno, acompanhei meu pai em reuniões, em audiências, visitei a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Câmara dos Deputados aqui em Brasília. Então a política estava no sangue. Quando jovem, fui líder estudantil nos colégios que cursei o ensino básico em Cruzeiro do Oeste. Depois fui secretário municipal de Indústria e Comércio, ainda muito jovem, com 21 anos. Disputei eleições para vereador, para deputado. Me elegi prefeito de Cruzeiro do Oeste em 2004, fui reeleito em 2008. Claro que o começo foi muito difícil, inclusive das minhas duas primeiras eleições eu colhi duas derrotas, mas não desisti, procurei convencer a população da minha cidade, do meu estado, que o jovem pode sim participar da política, pode desempenhar um bom trabalho. O Crislan me pergunta também quais são as minhas pretensões como político, qual foi o maior desafio encontrado na minha jornada política. Minha pretensão como político é uma só: melhorar a vida das pessoas. Eu acho que isso tem que pautar a carreira de qualquer pessoa que ocupe um cargo público, que ocupe um mandato eletivo. O maior desafio encontrado durante toda a minha trajetória, primeiro, ganhar as eleições, que não é nada fácil. Infelizmente, a força do poder financeiro ainda prevalece nas horas das disputas. Eu sempre fiz campanha com pouco dinheiro, então ganhar a eleição foi sempre um desafio. Governar uma cidade como eu governei, mais ainda. E aí me deparei com um desafio que eu até não esperava, que é a dificuldade de formar uma boa equipe, de contar ao nosso lado com pessoas de bem, honestas, dedicadas, comprometidas e que tenham principalmente competência, capacidade de entender o problema das pessoas, de encontrar soluções e não só isso, de executar ações que de fato impactem a vida das pessoas. Ele me pergunta também as minhas metas no Congresso Nacional. Aqui não tem sido diferente. Tenho feito um trabalho que possa criar aqui na Câmara legislação, decisão política, que dê alicerce para o Brasil crescer, se desenvolver, gerar emprego, incluir socialmente as pessoas, melhorar a renda, melhorar o salário e ampliar os programas e os benefícios que são gerados na educação, na saúde, na área social, no apoio à agricultura, na melhoria das cidades, do transporte coletivo, da segurança, da infraestrutura urbana, da habitação. Tenho feito um trabalho de grande amplitude, tenho me dedicado a todos esses temas, dialogando com a população de cada uma das cidades que eu represento, dialogando com prefeitos, com secretários, com vereadores, entendendo o que de fato é prioridade, trazendo esse debate não só para o Congresso Nacional, mas também procurando interferir, gestionar, influenciar as decisões do governo federal para que elas levem em consideração aquilo que é importante na vida das pessoas. O Crislan me pergunta também qual a minha opinião sobre os conselhos municipais de juventude. Considero uma instância muito importante. Todos os conselhos são importantes porque eles agrupam pessoas com interesses comuns, permite um debate e, quando bem utilizados por gestores públicos, por lideranças políticas, servem como uma grande ferramenta para se fazer bem feito, para fazer aquilo que é certo. O Conselho Municipal da Juventude tem também esse papel. Infelizmente, na grande maioria dos municípios ainda não foi criado. Eu tenho feito, como deputado federal, um trabalho intenso de despertar nos jovens a importância de participar do dia a dia da vida, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Tenho procurado estimular os prefeitos, os vereadores, a criar leis que permitam e obriguem, muitas vezes, a implantação do Conselho Municipal da Juventude. E, por último, o Crislan me pergunta se eu acredito que a reforma política pode aumentar o interesse dos jovens na administração pública. Eu tenho certeza disso. Uma reforma política bem feita, ela pode sim não só aumentar o interesse, mas pode permitir uma participação maior dos jovens. O meu foco na minha ação em relação à reforma política tem sido o do que é extremamente necessário e urgente: limitar gastos, impedir campanhas milionárias, tornar as eleições algo mais franciscano e, principalmente, eliminar de uma vez por toda da vida política do país a relação promíscua que existe entre empresas com a doação de dinheiro para políticos e para partidos. Defendo o fim da doação de dinheiro de empresas a políticos e partidos, até para que a gente interrompa essa relação promíscua que tem gerado muitos e muitos casos de corrupção. Uma reforma política bem feita vai permitir que pessoas de bem, entre eles jovens, trabalhadores, possam, né, ocupar o seu espaço nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e também no Congresso Nacional. Espero ter ajudado o Crislan aí com as suas perguntas, as suas dúvidas, né, de um trabalho que ele está realizando na sua escola.
Você tem alguma dúvida ou gostaria de fazer uma pergunta ao deputado Zeca Dirceu? Então, acesse a fanpage do Zeca e envie uma mensagem inbox. Quem sabe a sua questão não é respondida aqui no Transparência e Ação da próxima semana.
A ONU concluiu que o mundo irá consumir 59% a mais de energia até 2020. Com o racionamento de 2001, percebemos que energia ainda é um recurso escasso e cada vez mais caro.
Antes de comprar equipamentos elétricos, avalie o consumo de energia. Procure o selo Procel de Economia de Energia. Faça sua parte, seja um consumidor responsável. Mais informações: www.idec.org.br.
Uma campanha do IDEC e do Ministério do Meio Ambiente.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Nayara Storchio e esta edição do nosso programa chegou ao fim. Mas na semana que vem nós voltamos com muito mais.
Eu sou Ana Cláudia Feltrin e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.